que foi possível para Robert Kennedy.
Robert Kennedy veio?
É, fazer dar as bênçãos, aquele negócio todinho. E hoje ninguém sabe onde é que está o busto de Kennedy.
Ninguém sabe nem onde está o de Joe Biden, agora pois que é. Acabou de sair. Agora, você teve, Franklin, além de um papel destacado na cobertura esportiva, né? Trabalhou no jornalismo, trabalhou na programação. Você só não fez chover, né? Mas você inventava também o horóscopo, como Agnello Alves inventava para Djalma Marinho no rádio, não?
Não, não.
Você escreveu horóscopo, não?
Não, não cheguei a esse ponto, não.
Chegou não, né?
Não.
Escrevi esporte e fazia o noticiário, jornais falados.
O noticiário. O horóscopo, quando o cara falava, tinha um cara lá que fazia. Todo de manhã tinha um programa, estou tentando lembrar aqui o nome dele. Não era Nilson, não era... Tivemos lá um cara, um rapaz de uma voz lindíssima. O mulherio todo se apaixonou, chamado Tony Albert Moreno. E tinha aquelas cartinhas que fazia para você e tal, coisa. Rapaz, aquele cara era tanta mulher bonita procurando aquele camarada. E tinha um horóscopo. E uma vez estava com ele no horóscopo. Mas eu estava com ele assistindo, que eu gostava às vezes de ficar com ele lá no estúdio. Aí ele disse, virgem. Eu disse, ainda? Aí ele disse, é sério isso aqui? Aí eu ainda...
Você na época já tinha suas tiradas de humor. Franklin, qual foi a notícia que mais lhe doeu anunciar ou escrever?
Rapaz, eu tive algumas notícias que, de certa forma, mexeram comigo, mexeram muito.
Peraí, porque... enquanto você procura aí no seu arquivo implacável, a gente dá uma paradinha, vai tomar uma aguinha, um café, um lanchinho, uma vitamina de abacate. É o novo.
Lá no Rei.
Lá no Rei do Abacate, no Alecrim. E a gente volta já.
88 FM. A sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 52 minutos.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória viva de volta, 25 do segundo tempo. Estamos aqui com ele, Franklin Machado, grande comentarista esportivo, homem forte do rádio. Franklin, nesse tempo todo de rádio, e eu bote tempo nisso, é possível você selecionar no vasto repertório de notícias, de fatos que você cobriu, um fato assim que lhe marcou?
Quando foi anunciada a morte de Genar?
Vanderlei.
Vanderlei, eu não falei. Eu não falei. Estava lá na Rádio Nordeste, ainda não falei, fiquei na minha. Agora, Dinarte Maris, quando morreu, eu trabalhava na Tribuna do Norte, como eu tinha uma coluna na Tribuna, e trabalhava na Rádio Cabugi, né?
Esporte.
Aí eu tenho que fazer aqui justiça a uma pessoa. Ele me viu meio acabrunhado lá, né? Tinha uma admiração muito grande por Dinarte. E ele chamou assim e disse, já escreveu a coluna de amanhã? Eu digo, não, ainda estou pensando aqui qual é o assunto que eu vou puxar. Estava na moda muito se falar da história da travessia. Eu acho que era a travessia do Machadão, não, do Castelão para o Machadão, coisa dessa aí. Né? Aí eu estava ainda vendo que assunto ia abordar. Aí ele botou a mão no meu ombro e disse, olha, você vai escrever sobre a morte de Dinarte Maris e esteja à vontade.
Na Tribuna do Norte, que era o jornal do principal adversário dele. Quem foi esse cidadão?
Eu fiz a minha coluna. Estou me emocionando aqui por ele e porque depois eu encontrei com Sanderson Negreiro, que é uma referência.
Poeta.
Referência para mim. E Sanders disse que foi o melhor texto que ele leu sobre a morte de Narte. Foi o que eu escrevi na Tribuna do Norte. Joanilson, Joanilo de Paula Rego.
O grande capitão, o velho capitão.
Chamava Narte de velho capitão, né? E eu intitulei a coluna, e de Narte era intitulado nas campanhas políticas, né? Como senador do povo, senador do povo. E eu fiz intitulei a coluna como um adeus ao grande capitão, e no fim disse, vai com Deus, senador, do coração, do meu, do povo. Só isso aqui. Mas eu fiz um texto, eu dei uma caprichada, a emoção vai para lá, vou escrever e tal. Mas por que é que eu estou me emocionando? Porque essa pessoa que fez isso foi Agnello Alves. Me chamou, botou a mão no meu ombro e falou isso. E o elogio de um texto vindo de Sanderson Negreiro, aí não tem preço, né?
E Agnello era tido e havido
como radical.
O radical, o radical. Incendiava.
Era ele e era Ivan França.
Era Ivan França de testa.
Era os dois, de testa. Era.
Do outro lado era...
Soube, não sei se verdade,
sim,
que era Ivan não gostou. Mas todo mundo escreveu, tinha
por direito.
Exato.
E tinha autoridade porque conviveu com o velho.
É, convivi, exatamente.
Você fez história na rádio do velho.
Eu ia muito lá na casa que ele frequentava, de Dr. Aldo Medeiros, ali na Rua Sul.
Isso você começa na Rádio Nordeste, mas aí você desceu a ladeira para Cabo Gi. Quando foi isso?
Deixa eu te contar uma história. Conte. Eu estava na briga com Roberto Machado, por audiência, da 1h da tarde. Chegou a um ponto que ele esperava que eu entrasse primeiro, eu esperava também, nenhum dos dois entrava. Aí Espiridião de Medeiros Neto, lá na Rádio Nordeste, fazia, pô, então, entra aí de qualquer maneira. Aí entrava o povo, ficava escutando aqui, depois virava para o outro. Porque era uma audiência de torá. Aí estava pesado. Um belo dia, eu recebi um chamado, e fui conversar com Xancha, com Agnello, Zé Gobar, E
Ricardo Alves é Roberto. O Guinho, Zezinho e Luizinho.
É, exatamente. Aí me chamaram e me fizeram uma proposta para descer a ladeira. Eu digo, eu vou descer. Aí eu nem despertei para rivalidade que ainda estava aguçada, né?
Roberto Machado estava lá.
Estava lá. Era o chefe da equipe, mas foi consultar e disse: não, não tem problema nenhum, eu quero aqui. Aí eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, a Agnello me recebeu muito bem, todo mundo me recebeu muito bem. Aí fui lá para a sala da equipe esportiva, fiquei por lá. Aí um cara abre a porta, olha, aí fica estático. Aí disse, é uma visagem ou eu estou vendo mesmo? Como é que pode? Era João Machado.
João Machado é uma lenda, outra lenda do rádio, né?
Admirado porque eu estava na Cabo Gi.
Mas isso, a Nordeste ainda era ali na cidade?
Ainda era na cidade.
Na Rio Branco?
Era na
não,
Rio
Branco. Não era lá no Baldo ainda não?
Não, não, não.
E aí você vai, como é que você conseguiu conviver aí Israel e Ramais dentro do estúdio da Rádio Cabo Gi?
Não, porque ficou tudo muito tranquilo. Parecia que nem tinha havido nada, ficou tudo.
Fizeram
muito...
as pazes, foi aí que fizeram as pazes, aí nem precisa.
Muito tranquilo, muito tranquilo. Aí nos falamos, voltamos a nos falar bem e tal, sem problema nenhum. Né?
Se você tivesse que agora definir, falar da importância de um cara para a sua vida chamado Severino dos Ramos Bartolomeu Machado.
Foi o meu leme. Foi o cara que me colocou nessa profissão, né? Me deu toda a força possível para que eu, não digo que vencesse, mas trabalhasse nela, né? E graças a Deus, o episódio foi um episódio muito. Um episódio que teve muito mais de mídia do que de sentimento, mas de qualquer maneira afetou. Não vou dizer aqui que não afetou.
Você sofria?
Muito. Muito.
Imagino que ele também.
Claro, eu acredito que sim.
Chegaram a falar sobre isso? Nunca falaram?
Não, a gente não falava para não dar, né, trela de que aí pudesse ter alguma coisa nenhuma. Depois ele foi para Mossoró, trabalhou lá na Rádio Difusora um bocado de tempo e tal.
Machado é o autor Machado... de um codinome que salvou meu pai, Horácio Pedrosa, porque José, é porque Hélio Câmara inventa, né? O plantão que não diz mentira, José Lira. E aí ele, Roberto, recupera o professor dos plantões. Porque tinha sido pai. Professor de Zé Lira Roberto e de outro. Roberto Machado. Com o velho Continental. Fumava pouco, não, né?
Muito.
Puxou seu pai.
Muito, puxou meu pai, que fumava demais.
E ele fumava Continental,
né? Eu fui um fumante passivo, nunca fumei, não.
Nunca fumou?
Nunca.
Mas gosta do alterocopismo?
Também.
É bom, né?
É bom.
Como era a vida? Saía do rádio, terminava o futebol, você ia pro lendário Feijão Verde, era?
Fui muitas vezes lá na 15. Ah, tem uns pontozinhos, né? Tem uns pontozinhos.
A Peixada Potengi.
Peixada de Luiz era excepcional pra gente ir pra lá. Cid Paulo não tinha o que fazer.
Sim.
Inventou um terceiro tempo.
Sim, um programa.
Que era na segunda-feira de noite.
De noite.
Terminava na Cachaçada. Não tinha, quando não era na Peixada Potengi, era lá na cantina do Jona, na subida do Areal.
Isso.
Era aqui, era ali, era acolá, mas sempre tinha.
Agora, Franklin, eu pergunto. Naquela época você tinha como falar de futebol, porque tinha craque, tinha toda aquela emulação. E também não tinha hoje um recurso que existe, quer dizer, nessa betização que houve do futebol. E antes disso, porque hoje você tem... campeonato aí, os cabos aí eu descobri que o Suxu lá não jogava toda semana,
não jogava toda
o Sushi, semana. É. Mas tem campeonato até da China, da Lua, da Coreia do Nilo, do Japão, de todo canto, né, Franklin, e você deixou de ser comentarista, por quê, Franklin? Mesmo tendo essa referência de Justino Neto e de outros craques do microfone que consideravam você como um cracaço de primeira grandeza.
Rapaz, foi quando o futebol foi perdendo o charme. Aí eu vi que isso aqui não vai dar mais para mim, não, sabe? Já estava havendo uma certa influência numa transmissão esportiva que eu nunca dei certo comigo. Eu acho o seguinte, o repórter é para reportar, o comentarista é para comentar, o narrador é para narrar. Aí chega um cidadão aqui chamado Jota Santiago.
Jota Santiago!
É, para narrar.
Narrava de gravata,
narrar,
né?
Era, narrar na Rádio Cabugi.
E era o cabeleireiro do grafite, né? Que ele tinha, né? Que não caiu a peruca, né?
Ele narrava o lance, Ciro, e comentava o lance. Deixava o comentarista com as calças na mão.
Chupando o dedo.
Chupando o dedo. E eu fui aguentando, Aí um belo dia, né? O finado Justino Neto até me chamou depois, fascinando e tal. Ele fez a narração de um lance, me lembro como se fosse hoje, de um lance do jogo, tá? Aí disse, e aí, Franklin, como é que você viu esse lance? Eu digo, do mesmo jeito que você viu e relatou. Aí parou.
Você já estava por aqui.
Estava por aqui, parou, foi embora. Digo, com esse rapaz não trabalho mais. Nunca briguei com ninguém, mas dessa vez me chateei, porque era uma invasão, né? Do terreno do comentarista. Mas aí...
Foi aí que você decidiu pendurar a chuteira, não?
Não, eu resolvi sair de lá, mas ainda pensava em ir para algum outro lugar. Até porque tinha chamado. Mas aí eu fui para casa, eu morava nessa época na rua Praia Upanema, lá em Ponta Negra, um dos primeiros moradores lá do conjunto. Aí, eu acho que antes de eu chegar em casa, já tinha chegado lá um Fiat 147, que aquele bicho voava, não era turbinado, dirigido por Agnello Filho, famoso Chancha. Sim. E estava lá, Machado. Frank, não, peraí, não, faz isso não. Tá. Eu disse, não, depois a gente conversa, hoje não dá para conversar. No outro dia encontramos, tá. Aí me demoveu da ideia e eu voltei a trabalhar. Mas falei com ele, fui na casa dele, ele morava. Eu morava no Conjunto Ponta Negra, ele morava no Alagamar. Atravessava lá para outro
lado. Jota Santiago.
Sim. Olha, pare na narração. Se você comentar, eu faço da mesma maneira e aí não vai ter volta não, porque eu não vou aceitar não.
Aí ele entendeu?
Aí ele disse, eu vou ver se eu me... Eu admito até que às vezes eu invado o terreno do comentarista e tal. Cara, entendeu?
Era empolgação dele, né?
Empolgação.
Chamado lá do Rio de Janeiro.
Que eu não sei se o estilo lá era esse não, porque pelo menos o professor dele não fazia isso. Não. Né?
Era o garotinho, né?
O garotinho. O garotinho
José Carlos Araújo.
Não fazia isso.
Deixa comigo.
que ainda está aí, né?
Tá, está ainda firme e forte. Agora, hoje você tem repertório ainda, claro, porque cesteiro que faz um cesto faz um cento. E você não comenta mais futebol por quê, Frank?
Eu não comento futebol mais por isso, porque eu acho que o futebol, para mim, perdeu a graça. Perdeu o charme que tinha e perdeu a seriedade que tinha. Você, naquela época a gente não via o que vê hoje no futebol, né?
E... Mas será que não via não, porque acontecia e a gente não via, ou porque hoje também está havendo uma transparência maior?
Não, naquele tempo...
E um descaramento
que via... Não, naquele
também.
Tempo que via a gente sabia. Tinha Desleitão, treinador, que era gaveteiro.
Pra onde que é ele... gaveteiro?
Já tem os nomes dos caras tudo indo no bolso dele.
Ah, é como
dele,
hoje chama treinador de plantão, de
prancheta. Pois é, empresário, de prancheta, exatamente, empresário. Pra onde ele...
Como é o nome dele lá, o que foi da Seleção Brasileira do Santos? Vanderlei Luxemburgo, pra onde ia levava aqueles
tem,
4, 5
já tem ali, naquele tempo tinha, né? Naquele tempo tinha, vem em mim, aí o cara dizia, eu não posso não, que eu também tô, quer dizer, tava no bolso do camarada, aí não podia ir e tal. Mas isso era uma coisa assim, não era uma coisa absurda que acontecia, que se via a toque de caixa não, sabe?
Essa coisa, por exemplo...
E depois
exemplo,
o seguinte, eu fui perdendo também o interesse, né? Porque o futebol, ele passou a ser um esporte que, ao invés de chamar o público para campo, começou a tirar o público do campo. Violência, e isso, e aquilo, outro. Eu digo, não, isso aqui já tá, saturou para mim. Não vou, vai dar mais certo, não. Vou embora. Trabalhei com grandes elencos que formaram na década de 70. Você sabe que a ABC e a Erga formaram grandes elencos, né?
Sim. Era Scala, e o sujeito demorava.
Era Rildo.
Né? E você sabia a escalação, demorava.
Demorava. Né? Era Rildo que teve o episódio do ABC que acabou punindo e o ABC não, foi se escapar lá fora, né? Jogando com um time de presídio. Dizem aí, eu não sei se é verdade, não.
Lá na Tanzânia.
Mas Nery disse que era brincadeira isso.
Agora, ô Franklin, você, claro, continua entendendo de futebol como entendia antes. É possível que uma partida tenha 18 escanteios seguidos ou tem gato
não,
na
tem,
tumba aí?
Tem. Escanteio seguido, lateral, desproposital. Todo mundo tem. Eu continuo
gol perdido,
dizendo,
né?
Essa história de Beth está lacrando com o futebol. Mas está lacrando mesmo. Está entrando muito dinheiro, tá. Você não imagina quanto é um patrocínio de um clube para botar um negocinho aqui numa manguinha de camisa e tal. Eu soube que o Flamengo está ganhando aí agora os milhões do mundo todinho só para botar uma empresa argentina num pedaço da manga da camisa.
Agora,
e é argentina, não é nem...
E é preciso reconhecer, claro, eu sempre me pergunto, né? Se tiver dando aquele resultado ali, o bicheiro vai lá e diz, menino, esconde a pedra aí, né?
Isso. Pois é.
Gols perdidos, né?
Gols
e profissionais perdidos. Que você diz, puxa, como é que esse cara domina essa bola desse jeito?
E, como é que perde você esse imagina, gol? Você imagina, o cara já ganha uma fortuna, precisa disso, precisa jogar no, na lama, né?
Tudo isso.
Toda essa credibilidade. Né? Porque eu achava o futebol, duas coisas que eu achava que eram muito corretas.
Sim.
Futebol e jogo do bicho. Hoje eu só... Não estou livrando mais nem a cara do jogo do bicho, porque já inventaram o jogo do bicho agora na maquineta, não é mais no pule. Eu só acreditava quando era no pule.
Está
escrito, está pago, está valendo.
Bom, mas aí você está querendo negar então que a tecnologia existe, porque hoje, por exemplo, o voto que era escrito, que era o voto brejeira, que o caba fazia brejeira, agora é voto eletrônico. Vamos voltar aqui. Você não quer mais comentar o futebol, porque o futebol virou o que virou. Mas você foi para a política. Não há uma semelhança ou a política é diferente, Franklin?
Não.
Peraí, não me responda agora, não, porque essa resposta é difícil de fazer. Eu sei disso. Memória Viva dá uma paradinha rápida. A gente volta já já conversando. Ó, já já, de já já, ó. Já já, além da esperança, né?
É
de Nath, do senador do povo. A gente volta com Memória Viva daqui a pouco, recebendo ele, Franklin Roosevelt Machado, que está aqui abrindo a sua enciclopédia para dividir sua memória com a gente. Segura aí.
ZYD 522. Rádio Universitária FM. 88,9 MHz. Ligando você à música.
Música.
A cultura.
A cultura.
A informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
1:10.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Memória Viva recebendo nesta semana Franklin Roosevelt Machado. Ele, uma lenda, uma história, uma vida dedicada ao nosso rádio, que está aqui rememorando momentos importantes. Franklin, você fez nome, fez história como comentarista esportivo. Hoje, você atua na rádio CBN como um comentarista político que trabalha mais no jornalismo, que é onde você começou lá atrás. Nos jornais falados, né? Há muita diferença. Você disse que não quer mais comentar esporte, não quer mais saber de esporte, porque o negócio está complicado. Na política, está tão diferente assim para você preferir a política ao esporte?
Não é nenhuma questão de preferência. É porque eu trabalho numa rádio que não toca música. É notícia o dia inteiro, né? E eu até que me esquivo um pouco, às vezes, porque eu tenho partido, eu tenho... Ah, agora eu me lembrei daquele nosso querido deputado estadual Carilado, né? É, Zé Adécio. Eu tenho cara e tenho lado. E eu busco não os assuntos políticos, eu às vezes até que entro, mas entro muito numa maciota que eu não gosto de contrariar ninguém. É, eu trabalho com pessoas que pensam diferente de mim. E eu procuro respeitar o pensamento dessas pessoas. Se bem que a recíproca às vezes não seja verdadeira. Porque o lado que eu não sou é um lado que prega essa igualdade e não pratica. Eu, graças a Deus, procuro praticar. Então eu... Mas a minha vida na política foi mais de... Quando cheguei aqui, de correr atrás com bandeira vermelha de Dinato Maris.
Né? Você foi candidato
alguma vez? Não tem por que negar. Nunca.
Nunca quiseram aproveitar a sua popularidade?
Se eu te disser uma coisa, tu não acredita.
Diga, acredita.
Eu sempre fui dinatista, eu sempre gostei da Cearara.
Do lado
vermelho. Vermelha.
Por isso, né? Você vê a caráter.
Né? E votava para vereador no meu querido amigo Souza Silva, que era um bacurau desse juramentado.
Tem uma moça que começou menina com você na rádio e na TV Tropical, que fez questão de participar do programa com a gente. Hoje ela agora é... Antigamente ela queria ser Simoni, quando era pequena. Mas agora virou uma jornalista importante... Ela está com a gente aí. Vamos ver quem é essa moça. Hoje é secretária de comunicação da Prefeitura de Natal. Quem será?
Franklin Machado. Que alegria poder falar um pouquinho, né, desse ícone, dessa memória viva do jornalismo potiguar no rádio, na televisão também. Quando eu comecei a estagiar na TV Tropical, Franklin já era referência para os jornalistas que, né, faziam parte de toda a redação. E depois... Eu tive a oportunidade de dividir bancada com ele, a satisfação, o privilégio até de dividir bancada com o Franklin, tanto no rádio quanto na televisão. No rádio, no Encontro com a Notícia, através das participações, né? Por várias vezes, dividimos bancada nos sábados, depois nos programas durante a semana. E na rádio, nossa, através da Manhã CBN, a gente dividiu bancada, pudemos comentar fatos, acompanhar a história, né, do Rio Grande do Norte. E aos sábados a gente dividia bancada no CBN Debate, um programa que tinha duração de 3 horas, com entrevistas muito interessantes, que a gente tinha tempo de esmiuçar temas que eram relevantes para a sociedade. E no Repórter CBN, que era, como eu falei, aos sábados, 3 horas de programa, sempre com aquelas pausas a cada meia hora da rede CBN para trazer notícias do país e do mundo. Teve uma certa vez, no início de janeiro, não lembro se no programa do dia 1º ou 2 de janeiro, em que houve uma grande tragédia provocada pelas chuvas no Rio de Janeiro, com deslizamentos. E aí o nosso programa, que deveria ter 3 horas, teve aí cerca de 15 minutos, talvez, porque a gente tem essa recomendação de priorizar, na verdade, a cobertura nacional, né? A cobertura da rede. E são muitas memórias, inclusive, de Franklin, muitas... experiências, né, que faz parte da minha bagagem do jornalismo, as nossas experiências, aquilo que a gente vivencia, né, ele tem uma contribuição importante aí nessa minha trajetória. Mas eu quero saber, Franklin, é se em casa Luiz ainda manda sua caçulinha ou os netos já conquistaram esse espaço?
Olha, a Cristina é uma pessoa que eu quero um bem danado, sabe? A mãe de Fulô e de Chico, né? De Chiquinho e de Fulô. E ela é minha professora, até hoje. Eu costumo dizer lá na Tropical, quando chega as meninas do estagiário lá de cima, que às vezes vão me perguntar alguma coisa, com uma deferência e qualquer coisa, e chego com esse rótulo que eu não gosto, mas porque você é o decano daqui, você aqui, eu digo, não sou isso, eu aprendo todo dia. Eu acho que o jornalista, ele aprende todo dia. Ciro, a única coisa que eu não fui dentro do jornalismo, não me filtrei para sê-lo, porque detesto, foi a editoria de polícia. Nunca, nunca quis. Já dei pitaco em economia, em política e tal, mas nunca gostei da reportagem policial, né? Diferente de outros amigos meus que adoravam fazer. E dizia-se que o jornalista só se completava quando passava pela editoria de polícia. Eu nunca gostei. A Cristina trabalhou comigo, sabe disso. Eu adoro a Cristina. A Cristina é uma professora. E eu digo para as meninas lá também. Eu não sou professor de ninguém. Eu sou um aprendiz. E quero ser um eterno aprendiz. Tem um episódio com o Murilo Meireles, que está conosco lá. Já esteve, foi para
Cabugi,
voltou agora. É, Murilo vai chegando um dia, vai subindo as escadarias, aí eu vou descendo. Eu gosto de fazer essa pergunta. Eu digo, o que é que diz a rua? Aí ele disse, deu com um homem, desceu, saiu. Passou-se. Aí um belo dia, Cláudio Araújo inventa de dar um título de cidadão natalense. E alguns convidados e tal, no meio, dentre eles, o Murilo estava e alguns outros amigos meus, né? Aí, lá, durante a entrega do título, o Murilo falar na Câmara, aí Murilo foi falar. Aí Murilo disse que ele, um dia, mudou a maneira de pensar dele quando saía com a pauta para a rua. Porque às vezes saía com a pauta para a rua... Aí a pauta furava, voltava sem nada. Olha, acabou. Aí ele disse, eu fazia isso, deixei de fazer, com a frase que Frank me disse, subindo as escadarias. O que é que diz a rua? Aí eu saio, quando a pauta fura, eu estou ouvindo a rua para ver o que é que está acontecendo, onde está acontecendo, para que eu possa ir até lá. Né? Isso gratifica, né? Isso não é nada demais.
Mas isso é do jornalismo antigo, né?
Isso, é daquele...
Eterno, daquele, né? Daquela escola que a gente aprendeu.
Do doutor Jurandir Nóbrega da vida, que era a primeira página direta ali fazendo as coisas. Por quê? Porque estava antenado com tudo. O que é a magia do rádio para você? O que é? Agora
E vocês ficam, quer dizer, a Rede LC aqui fica até que época, Frank?
Aí não, a data pra mim é meio
complicada. É difícil, né? Não, mas foi até os estertores, mas passaram um bocado de tempo. Comeram couro. E onde é que você sai? Quer dizer, você já tinha saído, você tinha saído da Cabugi e voltou para Nordeste.
É.
Já sobre o comando de Filinto, e a rádio ficava ali perto da Igreja Adventista, no Baldo.
Isso.
Era ali.
Era ali, na praça onde morava Luiz Gêmeo Bezerra.
Isso, e andava, onde morava também Candinha Bezerra, isso, o pessoal todo. E você dali vai para onde? Vai para Trairi?
Não, não. Eu fiz meu segundo porto. É, aportei na rádio Cabugi.
Sim, voltou.
Voltei trabalhar com o garotinho da Copa.
Marco Antônio, ser comentarista.
Comentarista. Aí, Marco Antônio...
Quer dizer, mas você tinha parado de ser comentarista.
Hein? Eu tinha parado de ser comentarista.
Foi ser o gestor da rádio, o gerente de
aí,
programação.
Aí, o que é que acontece? Marco Antônio vai e pula para a Rádio Norte, para a Rádio Trairi.
Sim.
Para a Rádio Trairi, que estava... num processo já
mudou de mudança para Tropical. A Rádio Trairi agora é Tropical, continua sendo a mais quente de Natal.
Aí Marco Antônio vai para lá. Aí eu fiquei na Rádio Cabugi. Aí um belo dia acontece um problema, acho que com escala que era comentarista, lá sai da equipe. Aí eles fizeram lá uma aferição, como eu não sei, que estavam levando porrada na hora do comentário. Porrada na hora do comentário. E quem está dando a porrada? É Frank de novo.
Manda
aí
buscar.
Mandaram me convoca. Chamar. Aí eu fui conversar com o Jânio Vidal. Na TZU, na Cidade Alta, onde ele era dirigente da TZU, na época. Aí me chamou de volta. Aí eu digo, eu vou voltar, vou para vocês. Aí fui para Trairi, fiquei lá com o Marco Antônio. Da Trairi virou Tropical. Tropical, Cristina já contou um pouquinho desse virou episódio. CBN. Aí ela se virou CBN e estou lá até hoje.
E vai voltar para o futebol, Frank?
Não.
Se aparecer um novo Marco Antônio lhe chamando.
Não, a TV até está fazendo lá, mas eu não tenho.
Não está comentando, não. Não. Você já fez, quer dizer, rádio muito tempo e também teve incursões na TV, como disse Cristina.
Eu fiz programa com o Jânio, eu fiz programa com Cristina, o título é que não me lembro bem, mas eu comecei na televisão fazendo programa com Veridiana Pedrosa.
Sim.
A grande jornalista que foi para São Paulo, sofreu aquele acidente e tal.
Que é a musa e esposa do querido professor Gaudêncio Torquato.
Gaudêncio Torquato. A gente fazia uma bancada lá, uma bancada de dois, né?
Sim.
Nesse de Cristina já era uma bancada de três ou quatro.
Quer dizer, com o Veridiana ela dava notícia e você comentava.
E aí comentava, exatamente. Mas eu não gostava muito de televisão.
Não? Por quê?
Primeiro porque eu sou feio.
Que é isso?
Não, em televisão só tem graça quem é bonito, né? Não
diga isso.
É. E depois, errar na televisão é improvável.
No dia que você se chamar saudade, você quer ser lembrado como um homem que...
Viveu. Pode até parecer meio complicado, né? Mas viveu no sentido mais amplo da palavra. Fez o que gostava, né? Tem filhos aí maravilhosos, netos também, né? E dizem que neto é mais do que filho, mas não é não. Mas o neto tem aquela coisa, né? O neto não bagunça na casa do pai e da mãe, mas na casa do avô ele faz o que ele quer, né? Mas eu vivi, sofri, né? Mas como Roberto Carlos, para você que levantou aqui a bola da Rede LC...
Roberto Carlos especial.
Para Roberto Carlos especial, né? Como é,
o importante?
O importante é que emoções eu vivi. E continuo vivendo, graças a Deus. Espero que ele tenha um tempinho mais para as coisas se acomodarem ainda.
Memória Viva na TV dá aquela paradinha rápida. Mas a gente continua no YouTube. youtube.com/TVURN. Corra para lá, que eu continuo lá com ele. Franklin Machado contando histórias. Menino, que ele vai contar. Tem muita coisa ainda. Se liga aí. Tchau.
FM, a sua nova rádio universitária. 1:30.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
1:31.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM.
E 44 minutos.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali. Mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas. Doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho. Ele acontece em rede. Doe. Apoie. ligacontrocâncer.com.br.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
A Associação dos Funcionários da UFRN convida você para comemorar em grande estilo. Dia 31 de maio, a partir do meio-dia, venha celebrar a inauguração da nossa nova sede social. Uma super festa com feijoada dançante e sorteio de prêmios incríveis. O ônibus da FURN sairá da HE a partir das 10 da manhã. Anote o endereço. Rua Lagoa Seca, número 14, na estrada de Pium, bem em frente ao posto Estrela. Associação dos Funcionários da UFRN, 65 anos. Orgulho de ser parte da sua vida.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Thank you.